plenário do TSE.
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou uma decisão do TRE de Santa Catarina que rejeitou uma ação interposta contra o Partido União Brasil por suposta prática de fraude à cota de gênero nas eleições gerais de 2022. Com a decisão, fica mantido o mandato do deputado federal Fábio Chioquê e de todos os deputados estaduais eleitos pela agremiação. Vamos ouvir.
Apregou para julgamento, portanto, o primeiro item da pauta, relatado pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, é o recurso ordinário número 0602-910-07, procedente de Florianópolis, Santa Catarina, sendo recorrente Luiz Armando Schroeder Reis, recorridos Luciano Pereira e outros. Este é um recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo alegado abuso de poder econômico, eleições de 2022. A pedidos de sustentação oral, eu indago dos senhores advogados, doutor Marcelo Dias de Paula e a doutora Marilda, se dispenso a leitura do relatório. Portanto, concedo a palavra ao doutor, inicialmente ao doutor Marcelo Dias de Paula, pelo prazo regimental. Vossa senhoria, com a palavra.
Senhora Presidente, muito boa noite. Senhora Ministra Isabel Galotti, senhor Ministro Relator, demais integrantes da Corte, senhor Vice-Procurador-Geral Eleitoral, servidores do Tribunal, meus colegas advogados, em especial aqui, doutora Marilda, minha professora no IDP. Vamos tratar hoje aqui de duas ações de investigação judicial eleitoral que foram ajuizadas perante o TRE de Santa Catarina, que visavam apurar abuso de poder econômico e fraude contra a cota de gênero, em especial em benefício do candidato a deputado federal eleito pela União Brasil de Santa Catarina, o recorrido Fábio. O que aconteceu na hipótese? Após as eleições, uma candidata a deputado estadual do União Brasil de Santa Catarina, chamada Ângela, veio a público perante os colegas, perante a comunidade lá em Santa Catarina, e revelou que mais da metade dos cabos eleitorais contratados pela campanha dela não foram contratados por ela. Foram contratados por pessoas e abro aspas, da equipe do Fábio, para fazer campanha para o Fábio e não para ela. Ou seja, utilizou o recorrido Fábio, utilizou os recursos destinados a uma candidatura feminina para benefício próprio. E, a nosso ver, é uma evidente burla ao sistema normativo de incentivo à participação feminina na política. E a candidata fez essa revelação, e aqui eu chamo de revelação e não de confissão, porque confissão implicaria uma prática dolosa da parte dela. E nós acreditamos que ela espontaneamente, não foi espontaneamente que ela resolveu abrir mão e subfinanciar a própria campanha em benefício de outro candidato. Obviamente, a nosso sentir, isso foi uma determinação imposta pelo Fábio, que à época era dirigente do partido, no Estado. São fatos de difícil apuração, porque o que nós verificamos, o que nós viemos sustentar nessa tribuna, é que o candidato Fábio utilizou de recursos que o partido destinou para candidatas femininas para beneficiar a própria campanha. E, além da candidata Ângela, nós pudemos identificar pelo menos mais um caso, que foi o caso da candidata Rosalina, também candidata a deputado estadual, que contratou um cabo eleitoral pelo vultoso valor de R$50 mil. Normalmente, cabos eleitorais são contratados aí por um, dois, três salários mínimos, quando muito, R$10 mil, R$15 mil. Mas a candidata contratou um cidadão por R$50 mil. E quando nós fomos investigar quem era essa pessoa, verificamos as redes sociais dela, identificamos que ela não fez nenhuma postagem em favor da candidata que a contratou. Todas as postagens que o cidadão fez foram direcionadas em benefício do candidato Fábio. São fatos que a nosso sentir são graves. E, levados ao conhecimento do TRE, qual foi a resposta? O TRE de Santa Catarina julgou afirmou que houve decadência por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário em relação à chapa de deputados estaduais do União Brasil de Santa Catarina. Ocorre, ministro Floriano, que esse não é o objeto da ação. Nós, quando ajuizamos a ação, não pedimos que fosse declarada fraude à cota de gênero praticada pelo União Brasil nas chapas de deputados estaduais. Nós identificamos que a gravidade dos fatos estava imputada a Fábio, que foi o deputado federal, candidato a deputado federal eleito pelo partido. E é contra o Fábio que nós alegamos ter havido abuso de poder econômico e a consequência é a fraude à cota de gênero. E com relação às provas, o que entendeu o tribunal? O TRE afastou a validade do testemunho da Ângela. E o fez por quê? O TRE disse que a Ângela, que no nosso processo, que hoje está sendo julgado aqui, foi ouvida na condição de testemunha e afirmou na condição de testemunha sob juramento que ela não contratou mais da metade dos seus cabos eleitorais, quem contratou foi um preposto do Fábio, candidato recorrido. Ela foi ré no outro processo, ajuizado por outro candidato, que, por sua vez, foi julgado, esse processo foi julgado em conexão com o que é apreciado aqui hoje. Então, o tribunal entendeu que o testemunho dela não teria validade porque ela seria, ao mesmo tempo, ré e testemunha. Mas isso não é o que ocorre, porque nesse processo, e hoje está sendo julgado apenas um dos processos, ela foi apenas testemunha. E nessa condição de testemunha, ouvida como testemunha, corroborou os fatos que havia denunciado antes extrajudicialmente, em uma declaração escrita, firmada, assinada com firma reconhecida em cartório, e por um vídeo que foi publicado nas redes sociais, lá amplamente divulgado em Santa Catarina. A Ângela reafirmou os mesmos fatos na contestação que apresentou no processo conexo. Ou seja, em ambos os processos, seja no nosso, em que ela foi ouvida como testemunha, seja no processo do outro candidato, ministro André, ela afirmou que os candidatos não foram contratados por ela, e sim pela equipe do Fábio. O que, a nosso ver, configura, se não a fraude à cota de gênero, ministra Carmen, configura abuso do poder econômico. Porque utilizar os recursos que foram destinados a uma candidatura feminina para beneficiar um candidato homem, ainda que seja outro cargo, deputado federal, mas beneficiar a candidatura dele, além de configurar uma prática que viola os preceitos da devida apuração da prestação de contas nas campanhas, sem dúvida viola o direito da mulher de destinar os recursos da campanha como bem entender, os recursos dela, da campanha dela, como bem entender. E nós sustentamos, e aqui só para fechar, sustentamos que na inicial que houve fraude à cota de gênero também nas candidaturas a deputado federal, porque dos milhões que foram destinados às mulheres do União Brasil, no dia 19 de dezembro de 2022, quando nós ajuizamos a ação, elas haviam gasto menos de 20% dos recursos. Uma candidata específica que recebeu R$1.625.000, na data de ajuizamento da AIGE, declarou que tinha gasto apenas R$70.000. E o TRE rejeitou a ocorrência de ilícito porque o recorrido comprovou que as candidatas efetivamente realizaram atos de campanha. Mas, senhores ministros, nós não negamos tal fato. Nós nunca dissemos que as candidatas eram laranjas. A nossa tese é que o dinheiro destinado a elas foi gasto por homens, a mando de homens, em benefício de campanhas de homens. Trata-se de um ardil, de uma burla ao sistema que, a nosso ver, deve ser censurado por esse tribunal. Por essas razões, eu agradeço a atenção de todos e peço o provimento do recurso. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Senhoria e concedo a palavra à doutora Marilda de Paula Silveira, que também tem a palavra pelo prazo regimental. Está com a palavra.
Excelentíssima senhora presidente, senhora ministra, senhor relator, demais ministros, o advogado que me antecedeu, doutor Marcelo, muito brilhante, ajuizou a ação com um objetivo, tirar o titular, que é deputado federal, e colocar um outro deputado. E para isso, ele precisou recortar. Por isso, o TRE extinguiu essa ação. Com todo respeito ao doutor Marcelo, a ação foi sim ajuizada com dois troncos. Um primeiro tronco, que foi julgado no mérito pelo TRE e afastado, são imputações de abuso com relação ao deputado Fábio. O segundo tronco, e essa razão do tribunal ter extinto a ação por ilegitimidade não composta, porque entendeu que as partes no polo passivo não eram todas aquelas que deveriam estar no litisconsórcio necessário, foi porque eles imputaram fraude na distribuição dos recursos. O que o tribunal disse? Corretamente. Os recursos são distribuídos nacionalmente no FEFEC e estadualmente no fundo partidário. Eu não tenho como recortar as candidaturas de deputado federal para caçar só o deputado federal que me interessa, para colocar um outro deputado federal que me interessa. Foi isso que o tribunal fez. O que que, então, é imputado nesses dois troncos separadamente, primeiro, ao deputado Fábio? A ação diz que o deputado Fábio teria contratado cabos eleitorais por interposta pessoa, por outras candidatas. Qual é a única prova? Essa deputada que fala, uma única testemunha, que na verdade é ré na ação, então na verdade seria um depoimento pessoal e essa é a razão dela ter sido contraditada, que as contratações foram pelo deputado e não para ela. Seriam 31 cabos eleitorais que poderiam ter sido ouvidos nesse processo. Nenhum dos cabos eleitorais foi ouvido, mas outras pessoas foram ouvidas. E todas elas, de maneira uniforme, dizem: nós trabalhamos nas campanhas de forma concomitante porque eram dobradas. E isso é normal. Eles colocam outro argumento, que não tem jeito de trabalhar para uma campanha e para outra no mesmo tempo. Na verdade, é disso que se cuida, é isso que se espera. Porque as pessoas não, uma hora entregam um santinho e falam: vou parar esse daqui, vou começar outro. Isso não existe numa campanha eleitoral. O trabalho é feito concomitantemente. A deputada que concorreu, a candidata a deputada Rosalina, ela respondeu um inquérito questionando do autor os R$900 mil que ela recebeu. Porque uma hora ele acha que as candidatas receberam pouco dinheiro, outra hora acha que elas receberam muito dinheiro. E essa recebeu R$900 e poucos mil e teve 1.000 e poucos votos. E ele questionou a quantidade de votos que ela teve. Nesse inquérito, ela demonstrou que, de fato, fez campanha, provou o serviço e que os serviços foram prestados para ela, ao contrário do que a ação argumenta. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, um argumento de que o Fábio, que é um simples candidato, não ocupa nenhuma posição no partido, a não ser de primeiro vice-presidente, que não tem competência para distribuição de recursos nenhum, ele parece um artífice de uma trama de distribuição de recursos para a qual ele não tem a competência. Ele não é presidente nem é tesoureiro, o que inicialmente se afirmava na ação. Em segundo lugar, a candidata Rosalina afirma com todas as letras, prova e arquiva um inquérito de que ela fez a campanha, o dinheiro foi para ela, não teve nada disso de contratar cabo eleitoral por interposta pessoa. Testemunha Janete fala a mesma coisa. Beatriz e Janaína, que são testemunhas do autor, não confirmam os fatos. E só essa candidata Xuxa, que na verdade é ré, grava um vídeo, é contraditada, é que afirma que 31 cabos eleitorais dela trabalharam, foram contratados para trabalhar pelo Fábio, embora diga que a contratação se deu por alguém da campanha que trabalhava na campanha dela também. Com todo respeito, excelências, essas imputações feitas ao deputado Fábio, além de não fazerem sentido, relacionando os fatos, a posição que ele tinha na campanha eleitoral, não estão comprovadas nesses autos e, ainda que estivessem, não seriam suficientes para configurar abuso do poder econômico relacionado à anulação dos votos do candidato. Mas não é esse só o fato que é imputado nesses autos. O fato imputado nos autos que levou à extinção da ação por decadência, por não formação do litisconsórcio necessário, foi a arguição, a argumentação de que, primeiro, as candidatas não teriam gasto parte relevante dos seus recursos. O advogado que me antecedeu na tribuna, também muito competentemente, diz que no dia em que ajuizou a ação, o dado era esse. Mas vejam, o prazo que as candidatas têm para poder pagar as contas da campanha até a data da prestação de contas. E foi isso que as candidatas fizeram. Candidata Jane recebeu 870 mil, sobrou R$ 1.800. Maria Fernanda, 480 mil, R$ 5. Graziela, 750 mil, sobrou R$ 55. Roseli, sobrou R$ 139, recebeu R$ 340 mil. E Maria Angélica, sobrou R$ 1.625, recebeu R$ 1.625, sobrou R$ 183 mil. Não faria nem sentido dizer que essas candidatas deixaram dinheiro sobrar, porque é o dinheiro do FEFEC volta para a União. E todas elas emitiram GRU e pagaram a GRU para devolver esses recursos. Mas não foi só isso. O autor também argumenta que haveria fraude na cota racial porque o dinheiro não teria chegado na campanha dos negros. Ignora duas coisas. Que o partido tem uma estratégia nacional de distribuição dos recursos do FEFEC, que a União Brasil faz questão de destacar, que fez muito esforço para cumprir essa cota. A cota das negras era de 47,70% das mulheres negras. União Brasil destinou 48,14%, mais do que o dinheiro da cota. Para os negros, era 45,11%, foram 47,30%. Foram 118 milhões de reais para as candidatas negras e 239 milhões para os candidatos negros. Só de FEFEC, fora o fundo partidário que todos os candidatos receberam. E há um candidato que é mencionado a todo momento nesses autos, como se fosse um candidato negro, que não teria recebido recursos nenhum da campanha, o que por pressuposto não é verdade, porque ele recebeu 400 mil reais, mas ele se registrou como candidato branco. E ele só alterou a sua condição de raça em setembro. Por isso, ele não foi incluído entre os candidatos que receberam fundo partidário. E essa é a única razão. Todas as candidatas mulheres receberam também fundo partidário. Em Santa Catarina, as mulheres receberam só do fundo partidário 600 mil e do FEFEC 3 milhões e 300 mil reais. Os candidatos homens, da mesma forma. Não teve nenhum candidato que ficou sem recurso. Por mais que seja difícil, e esse é o meu trabalho durante as eleições, distribuir esses recursos atendendo às cotas, foi um esforço hercúleo do partido para fazer isso. É por essas razões que, em primeiro lugar, pede-se a improcedência, a manutenção da decisão recorrida para que a extinção relacionada à não formação do litisconsórcio necessário seja confirmada, porque esse recorte na ação de abuso não é possível se fazer, é preciso identificar do abuso quem foram os beneficiários, e ainda que se conclua que a não destinação dos recursos pode gerar abuso, esse é um tema complexo que depende de investigação. Em segundo lugar, se ultrapassar essa preliminar, que seja julgada improcedente a ação com relação ao deputado, que absolutamente nada fez, pelo contrário, contribuiu com a campanha das candidatas, distribuindo recursos e dividindo em dobrada a sua campanha. E, por último, que se reconheça que os recursos da cota foram distribuídos adequadamente. É por essas razões que se pede a manutenção do acordo. Muito obrigada.
Agradeço a Vossa Senhoria. E concedo a palavra ao eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, que é o relator deste caso.
Excelentíssima senhora ministra presidente, ministra Carmen Lúcia, em nome de quem cumprimento os demais ministros e ministras aqui presentes, inclusive as ministras substitutas, senhor secretário João Paulo, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa. Queria saudar a todos e todas, em especial os dois advogados que ocuparam a tribuna, o doutor Marcelo Dias de Paula e a doutora Marilda de Paula Silveira, que em suas sustentações já, obviamente, expuseram e esquadrinharam toda a controvérsia, me dispensando de fazer maiores aprofundamentos, salvo para dizer que os recursos são tempestivos. E, dito isso, passar a resolver aquelas que são as principais questões trazidas aqui na controvérsia. Primeiro, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário na AGE por fraude à cota de gênero e, consequência, decadência, a ocorrência de abuso, alegado abuso de poder econômico por contratação abusiva de cargos eleitorais e distribuição desuniforme de recursos, nos termos do artigo 30A da Lei 9504, e a alegação de fraude à cota de gênero e fraude na distribuição de recursos a candidatos negros e pardos como um consectário, um sucedâneo da alegada ocorrência do abuso do poder econômico. Começo pela questão do litisconsórcio passivo necessário em ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero, na medida em que a Corte de Origem entendeu que os candidatos eleitos ao cargo de deputado estadual deveriam ter sido arrolados no polo passivo da demanda, porquanto seriam potenciais beneficiários da eventual fraude à cota de gênero cometida por candidaturas alegadamente fictícias. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a alegação de fraude se resume à eleição federal, sendo dispensável incluir os deputados estaduais eleitos no polo passivo da ação, uma vez que o resultado da demanda não lhes acarretará prejuízo. Nesse passo, é certo e sabido que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara no sentido de que existe litisconsórcio passivo necessário entre candidatos eleitos nas ações que alegam fraude à cota de gênero, sendo litisconsórcio facultativo quanto aos candidatos suplentes. Nessa toada, se fosse ação versante apenas e diretamente sobre fraude à cota de gênero, teríamos que, se não envolver todos os deputados eleitos na chapa para o cargo de deputado estadual, na perspectiva alegada pela parte representante, a chapa integral de deputados federais eleitos pelo partido. Porém, supero esta questão do litisconsórcio passivo necessário, reiterando que esta é a orientação jurisprudencial desse tribunal, haja vista que, na forma como é construída a causa de pedir, a fraude à cota de gênero se mistura com a alegação de abuso do poder político e econômico, que são ambas as questões centrais para imputar-se a conduta abusiva e, por conseguinte, a postulação da aplicação das sanções ao candidato eleito Fábio Luiz Schioschetti Filho, eleito para o cargo de deputado federal. Dessa toada, em sendo a alegação de fraude à cota de gênero versada de maneira apenas secundária e sucedânea ao alegado abuso do poder econômico, supero a questão do litisconsórcio passivo necessário, não sem reiterar que o meu entendimento, em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é de que em ações de investigação judicial eleitoral que tenham por objeto própria e estritamente a cota de gênero, o litisconsórcio passivo necessário é absolutamente indesviável. Passo, então, à principal e central alegação trazida na AIJ, que é a ocorrência, alegada ocorrência, do abuso do poder econômico, principalmente nesta vertente, na contratação alegadamente abusiva de cabos eleitorais. A inicial sustenta que houve abuso do poder econômico em vista da contratação de cabos eleitorais por interpostas pessoas candidatas ao cargo de deputado estadual com o fim de favorecer a campanha do recorrido a candidato a deputado federal Fábio Schioschetti, ou seja, os candidatos aos cargos de deputado estadual faziam a contratação de cabos eleitorais que, em verdade, em vez de prestar serviço a favor da campanha do contratante, faziam trabalhos favoráveis ao recorrido candidato a deputado federal, o que denotaria a prática de lista eleitoral capaz de afetar a isonomia do pleito. Ao especificar os fatos que comprovam a ocorrência do ilícito, o recorrente indica: a deputada estadual Rosalina Aparecida dos Santos, Nina, teria recebido R$ 955 mil para a campanha e utilizado todo o recurso. Não obstante, teria obtido só 1.034 votos. Ao analisar a prestação de contas, constatou-se, na alegação da parte representante, que os principais contratos foi realizado com José Márcio de Oliveira, que recebeu R$ 50 mil pelos serviços prestados. Nas redes sociais foi possível perceber que o contratado, na alegação contida, trazida pela representante, possui postagens de apoio apenas ao recorrido Fábio em seu Facebook. O mesmo, diz a inicial, teria ocorrido com a candidata Nadir Bal, e com a candidata Ângela Gertrudes Urbanek, mais conhecida como Xuxa. Alegam ainda que o candidato e parte passiva da presente AIGE, Fábio, embora não tesoureiro do partido, teria influência direta na orientação dos fundos de campanha e que há indícios de que este Fábio utilizava verbas públicas para contratar cabos eleitorais. A ampla devolutividade do recurso ordinário eleitoral permite que examinemos os fatos apontados como indicativos do abuso do poder econômico. Passamos a isso, então. Inicialmente, destaco que é natural, é esperado até, que exista alinhamento e simbiose entre candidatos estaduais e federais do mesmo partido político. O que a legislação veda é que se utilize de expedientes fraudulentos para desviar recursos de uma campanha a outra, o que ocorre quando se tem uma candidatura fictícia. Em tal hipótese, o universo de recursos associados formalmente à candidatura fictícia são substancialmente empregados em campanha de outra, real destinatário dos recursos. Fraude dessa espécie leva a uma sequência de ilícitos eleitorais, tanto no campo da arrecadação e gastos de recursos, artigo 30A da Lei 9504, quanto nas figuras de abuso de poder previsto no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64. O passo inaugural da apreciação da alegação de tal natureza é verificar se há conjunto probatório suficiente para que se afirme o caráter fictício da candidatura que teria servido de instrumento para o cometimento da fraude. Esse Tribunal Superior tem dado passos importantes na fixação de critérios para apuração de candidaturas fictícias, especialmente no campo de violações à cota de gênero, mas com parâmetros que podem ser considerados gerais para identificação de candidaturas fraudulentas, conforme se observa da súmula 73 deste tribunal. Destaco, então, elementos como votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas padronizada, bem como a ausência de atos efetivos de campanhas ou promoção de candidaturas de terceiros. A verificação de tais elementos demanda investigação aprofundada do conjunto probatório a partir, por evidente, dos fatos imputados na inicial que delimitam o pedido, conforme a súmula 62 deste superior. No caso concreto, entendo que o autor da AIGE, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contundentes acerca do caráter supostamente fictício das candidaturas ao cargo de deputado estadual de Rosalina dos Santos Nina e Nadir Bal da Silva. O fato de Rosalina ter contratado o cabo eleitoral José Márcio de Oliveira e que, segundo inicial, este ter feito campanha somente para o candidato a deputado federal Fábio, não implica nenhuma conclusão de que a candidatura de Rosalina foi fraudulenta. A campanha obteve não parcos 1.034 votos, o que não pode ser considerado insignificante. A atuação desse cabo eleitoral específico, que nem sequer foi ouvido nos autos, não traduz indício suficiente para inquinar a campanha de Rosalina, até porque, conforme já afirmado desde o início, há aproveitamento recíproco entre candidaturas estadual e federal dentro de um mesmo partido político quando estas candidaturas optam por fazer campanha na conhecida e chamada dobradinha. Em relação à contratação de Leucenira Alves de Góes como cabo eleitoral da campanha de Nadir Bal da Silva, observo que Leucenira foi contratada na função de panfleteira, com remuneração fixa de R$ 70,00 por dia, totalizando o valor de R$ 2.100,00, conforme informações na prestação de contas da campanha de Nadir. Na transcrição dos depoimentos de Leucenira, constante das razões finais de Nadir Bal, observo inicialmente que a testemunha, Alessandro Gruner, esclareceu que houve equívoco na informação inicial de que Leucenira teria recebido um montante de R$ 106.000 para atividade de cabo eleitoral, sendo posteriormente retificada tal informação para o valor correto, ou seja, R$ 2.100. Em seu depoimento em juízo, conforme transcrições das alegações finais de Nadir, Leucenira confirma que prestou serviços somente para Nadir. Indagado se prestou serviços para o investigado Fábio, negou tal fato. E aqui eu trago a transcrição da inquirição desta testemunha. O recorrente não rebate tais pontos de prova em relação à atuação de Leucenira, razão pela qual a Corte Regional agiu com correção ao afastar a alegação de abuso neste particular. Em relação ao departamento de Ângela Gertrudes Urbanek, candidata ao cargo também de deputada estadual, que desconhecia 31 contratos para sua campanha, tais contratações teriam sido realizadas pelo investigado Fábio e teriam sido, na alegação da inicial, feitas pelo candidato Fábio em seu próprio favor, a Corte Regional também afastou a alegação por não ter vislumbrado provas de que ocorreu a ilicitude. Aqui faço um parênteses para dizer, o fato de um candidato que faz dobradinha com a candidata estadual, este candidato federal, indicar cabos eleitorais, pode muito bem justificar a participação desses cabos eleitorais na promoção da candidatura de ambos os candidatos, um a deputado federal e outro a deputado estadual. E não quer automaticamente dizer que a indicação por tal ou qual candidato prediz necessariamente que o cabo eleitoral se negará a fazer campanha para o outro candidato componente da chapa. Nas razões finais do investigante, a transcrição do trecho do depoimento de Ângela, em que esta teria reconhecido que cabos eleitorais por sua campanha teriam, ao final, prestado serviços à campanha de Fábio. E aqui eu trago trechos do depoimento da senhora Ângela. Observo, no entanto, que o depoimento em questão pouco comprova a efetiva prática do abuso do poder econômico pelo candidato Fábio. O quadro fático é sugestivo de que a campanha de Ângela contava com cabos eleitorais contratados, tanto por sua indicação, quanto por nomes intermediados por membros da campanha de Fábio. O que é, insisto, mais do que plausível em se tratando da promoção de uma chapa com um candidato a federal e um candidato estadual em dobradinha. Trata-se, pois, de circunstância absolutamente natural dentro da conjuntura de candidaturas conjugadas a estadual e federal pelo mesmo partido político. Além disso, a testemunha Alessandro Gruner, que atuou como contador da campanha de Ângela, conforme transcrições constantes das razões finais do investigado, Fábio, confirmou que as contratações eram feitas diretamente pela própria candidata, e aqui transcrevo o trecho pertinente que isso demonstra. O conjunto probatório elucida, portanto, que ainda que tenha ocorrido algum tipo de intermediação entre campanhas de Fábio e Ângela na contratação de cabos eleitorais, o que é mais do que esperado em se tratando de chapas de promoção de candidaturas a federal e estadual em dobradinha, tal circunstância não será por si só indicativa de ilícito eleitoral. É natural que candidaturas conjugadas contem com assessoria partidária para essa modalidade de serviço ante a abrangência da circunscrição eleitoral da disputa. No caso concreto, a candidata Ângela assumiu que assinou os contratos por indicação da assessora Nadir, sendo a circunstância de eles terem prestado serviço à candidatura do candidato Fábio, uma ilação não corroborada por provas. Equiparar a indicação de cabos eleitorais, a nomeação de assessores para o exercício do mandato é, data máxima vênia, um tanto exagerado, pois os cabos eleitorais, em período de eleições, são selecionados não pelos seus atributos pessoais ou conhecimento do candidato, mas pela disponibilidade de prestar os serviços para os quais serão pagos e ensejarão a prestação de contas devida. Em relação aos demais fatos concernentes aos gastos e à prestação de contas da campanha do investigado Fábio, entendo que também não procedem as alegações do recorrente. Questões como valor da contratação de cabos eleitorais ou elevado valor de gasto de campanha, desde que respeitados os limites estabelecidos na legislação, não podem ser adotados como fundamento per se do abuso do poder econômico, salvo se for demonstrado que houve desvio de finalidade ou fraude comprovada cabalmente nos autos, o que não ocorre no presente feito. Ressalto, conforme se apura da prestação de contas 0600-2569, que as contas de Fábio Luiz Schijochet Filho foram consideradas regulares quanto à contratação de cabos eleitorais, e aqui transcrevo um excerto do julgamento destas contas. O exame das contas pela Justiça Eleitoral reconheceu que a distinção nos valores recebidos pelos cabos eleitorais observa critérios que se inserem na estratégia de cada campanha. Como bem ressaltou o relator da prestação de contas, é plenamente lícita a variação de valores quando a justificativa é baseada em parâmetros como liderança comunitária e conhecimento dos atores políticos da região de abrangência. Ressalto, ademais, que é incontroverso nos autos que Fábio não exercia a função de tesoureiro do Partido União Brasil durante o período eleitoral, razão pela qual não detinha qualquer influência na destinação dos recursos de campanha. A afirmação do recorrente de que o candidato Fábio tinha influência direta na orientação da destinação dos fundos de campanhas não é alicerçada em nenhum substrato probatório. Por fim, a contratação do mesmo cabo eleitoral para campanhas de deputado estadual e federal não representa, por si só, nenhuma ilicitude ou congruência. Dizer o contrário seria tornar ilícita a já muito antiga prática de campanhas em dobradinha eleitoral. É perfeitamente possível que o contratado cumpra suas obrigações contratuais em relação a ambas as campanhas, especialmente quando do mesmo partido, como é o caso nos autos. Por estas razões, afasto as alegações de abuso de poder econômico. Resta, então, a alegação subsidiária de fraude à cota de gênero e fraude à destinação de recursos negros e pardos. Quanto às alegações de fraude à cota de gênero e fraude na distribuição de recursos, observo que o recorrente sustenta a ocorrência de ilícito nos seguintes fatos. 1. Disponibilização de recursos previstos em lei que não foram utilizados de forma devida. 2. Diferença entre os valores utilizados e os montantes. E os valores utilizados, montantes disponibilizados, chega a ser extravagante e pior. Só ocorreu nas candidaturas femininas, dado que candidatos de sexo masculino gastaram os recursos na íntegra e até assumiram dívidas. 3. O candidato a deputado federal, os candidatos a federal pela União Brasil em Santa Catarina gastaram 9 milhões somados. Deste valor, homens despenderam 7 milhões, enquanto as mulheres 1.689.000, e aqui se referem a números de gastos e não de receitas alocadas. 4. As candidatas não apresentaram em suas prestações de contas a comprovação do recolhimento necessária quando não há utilização integral do valor disponibilizado. E 5. Apenas 3 candidatos do cargo de deputado federal se identificaram como negros e pardos e nomeia quem são estes candidatos. Quanto à suposta fraude à cota de gênero, observo que o fundamento recorrente não se refere à observância da cota prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, tampouco na proporcionalidade da distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário, uma vez que, quanto a tais pontos, é incontroverso que houve a observância da legislação eleitoral pelo partido político. O que o recorrente questiona é o percentual de gastos efetivamente realizados, o qual, segundo sustenta, seria desproporcional ao utilizado por candidatos do sexo feminino. Entendo que há diferentes razões que podem ser concebidas para a não utilização dos recursos disponibilizados. Considerando que não há nos autos prova de que as candidaturas femininas para deputado federal tenham sido fictícias, o mero fato dos recursos não terem sido utilizados na sua integralidade não induz a cota ao fraude de gênero, sendo imprescindível que se comprove a presença dos elementos indicados na súmula 73. A não utilização integral dos recursos efetivamente disponibilizados só poderia caracterizar uma prática fraudulenta se esses recursos, porquanto não utilizados, tivessem sido redistribuídos em favor dos candidatos do sexo masculino, o que tampouco ocorreu. O recorrente não demonstra, em relação às candidaturas femininas, em que apontou o vício na utilização dos recursos, que os pressupostos de uma candidatura fictícia estão presentes. Pelo que se deduz dos autos, as candidaturas exerceram efetiva campanha e o mero fato de não terem utilizado a totalidade dos recursos que tinham disponíveis não pode ser considerado como indicativo de fraude. O simples fato de candidatas reclamarem da participação não engajada dos cabos eleitorais contratados na sua campanha demonstra que estas candidatas tinham o intuito volitivo de concorrer efetivamente, tanto que revelam frustração com o seu desempenho. Quebrar tal conclusão dependeria de provas concretas de que, não se utiliza, que a não utilização de recursos decorreu de desvio de finalidade, interesse de evitar a promoção da campanha dentro de uma candidatura que então seria fraudada. Contudo, não é isso que se conclui dos autos pela prova produzida. Por fim, comungo do entendimento da Corte Regional no sentido de que a não apresentação das guias, constando a devolução do valor não utilizado, é questão atinente ao processo de prestação de contas, não representando fato de interesse para o julgamento desta AIGE. Quanto à suposta fraude na distribuição de recursos a candidatos negros e pardos, conforme tabela apresentada no recurso, observe que os candidatos identificados como tal, negros e pardos, receberam substanciosos valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ainda que o recurso do fundo partidário não tenha observado a mesma proporção, tal fato não é indicativo de fraudes das campanhas dos candidatos negros e ou pardos, que justifiquem as graves acusações pleiteadas na AIGE. Trata-se de questão que pode e deve ser resolvida no âmbito da verificação das contas partidárias. Ante a estas razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário eleitoral interposto por Luiz Armando Schroeder Reis. É como voto.
Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ramos Tavares.
Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, a quem cumprimento, assim como os cumprimentos a todos os integrantes deste tribunal, ao Ministério Público Eleitoral, ao secretário desta sessão plenária, a todas as pessoas que nos acompanham, um cumprimento especial ao Dr. Marcelo de Paula pela sustentação que fez da tribuna, assim como a doutora Marilda Silveira, que também pôde sustentar da tribuna. Senhora presidente, eu adianto que farei juntada de voto, mas estou acompanhando integralmente o voto do ministro Floriano, pelas razões já expostas, de maneira que eu também estou negando o provimento para manter o acórdão regional.
Excelência, ministro Nunes Marques, nosso vice-presidente.
Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem saúdo todos os presentes, cumprimento em especial o doutor Marcelo Dias, doutora Marilda de Paula Silveira. Meu voto também é acompanhando integralmente o relator.
Agradeço a Vossa Excelência, ministro André Mendonça.
Minha saudação, senhora presidente, também subscrevendo os cumprimentos e saudações já feitos por Vossa Excelência, eu acompanho o bem lançado voto do eminente relator negando o provimento ao recurso, senhora presidente.
Ministra Isabel Galotti, nossa corregedora.
Boa noite, senhora presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas e todos os participantes da presente sessão. Não tenho nada a acrescentar ao bem lançado voto do ministro Floriano, relator.
Agradeço a Vossa Excelência, ministro Antônio Carlos.
Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Uma saudação especial aos advogados que se utilizaram da tribuna, doutora Marilda, doutor Marcelo, desejo a todos uma excelente noite. Eu estou de acordo com o voto do eminente relator.
Agradeço a Vossa Excelência, também eu me ponho de acordo com o voto do eminente ministro relator no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, cumprimentando os senhores advogados, principalmente doutor Marcelo e doutora Marilda, e proclamo o resultado no sentido de que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos ao recurso ordinário nos termos do voto do relator.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br e busque pelo recurso ordinário eleitoral 0602-910-07. Justiça Eleitoral, voz da democracia.